muito boa tarde, caras e caros colegas. Creio que temos quórum mais do que suficiente para dar início à nossa reunião. E se estiverem de acordo, podemos então começar os nossos trabalhos. Portanto, uma saudação a todos, sejam muito bem-vindos. Entrando no ponto 1, informações. Eu tenho pouquíssimas informações a prestar. A primeira era para felicitar o nosso Secretariado de Apoio pela elaboração deste simpático folheto que sintetiza as nossas atribuições de uma forma que me parece muito útil e, portanto, queria agradecer a iniciativa. Apenas para vos dizer que, portanto, tenho um pedido de audiência, aliás, tenciono regularmente ir dando conta das audiências que me forem sendo solicitadas e o seu conteúdo. Tenho um pedido de audiência do Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que aliás é uma pessoa muito ativa, já fazia esses contactos regulares com os membros do Governo, pelo menos comigo fê-lo várias vezes, e será um gosto recebê-lo aqui. E queria ainda dar-vos conhecimento de que temos um convite da AFET do Parlamento Europeu, que é a comissão, digamos, homóloga à dos negócios estrangeiros do nosso Parlamento, para uma iniciativa para a qual é convidado um deputado. A informação que tenho é que há uma grelha que decorre da aplicação do método ONT aos membros desta comissão e que indicam para este tipo de iniciativas a que grupo parlamentar deve ser o convidado. Portanto, a informação que tenho, a grelha está aqui, é que, portanto, pela ordem sucessivamente, há PS, PSD, PS, PSD, PS, 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 assim sucessivamente, depois aparece mais abaixo o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE. Mas nesta primeira reunião, portanto, caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, eu pedi à senhora coordenadora que depois avaliasse da vantagem de participar ou não, e em caso afirmativo, portanto, a reunião está prevista para o dia 4 de dezembro, em Bruxelas, obviamente. Portanto, em termos de informativos, não tenho mais informação a dar, não sei se alguns dos senhores deputados têm alguma informação que entenda dever partilhar connosco. Se não for o caso, passava para o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto 2 tem a ver com a apreciação do projeto de regulamento interno da Comissão. E sobre essa matéria, portanto, foi distribuído o esboço do regulamento que está em vigor e que deverá vigorar até que um novo seja aprovado, como é óbvio. Acho que devemos reger os nossos trabalhos pelo regulamento que está, até que tenhamos outro. Não creio que tenhamos condições para aprovar hoje aqui o regulamento, portanto, ele foi distribuído como um esboço. Os senhores deputados apreciá-lo-ão. Entretanto, com esta polémica, entre aspas, que se criou sobre os tempos de intervenção dos deputados eleitos apenas, dos grupos que têm apenas dos partidos que têm apenas um deputado, tanto quanto tenho acompanhado nas notícias, a segunda comissão está a tratar do assunto, tudo indica que passaremos por uma revisão do regimento. O regulamento das comissões tem de estar em consonância com o regimento, portanto, eu acharia prudente que deixássemos ver o que acontece ao nível do regimento para depois fazermos a respectiva transposição para aqui. Até lá, funcionamos com o regulamento que está em vigor. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD secunda com agrado a sua proposta. De facto, temos que ter algum tempo ainda disponível e compaginar os regulamentos, não só desta Comissão, mas de outras, com o regimento da Assembleia da República. No entanto, nós tínhamos algumas sugestões já para deixar e para irem sendo pensadas, e vou passar a palavra ao deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, autorizar, senhores deputados, Sr. Presidente, em primeiro lugar eu gostava de deixar bem claro que este esforço de todos os partidos que parece haver esse interesse para alterar o regimento da Assembleia é muito importante para aquilo que se passa em plenário, mas acaba por ser algo secundarizado para aquilo que é as comissões. Ou seja, uma coisa é harmonizar o regimento, uma coisa é mudar o regimento, melhorá-lo, adequá-lo a uma nova realidade, Outra coisa é fazer depender os regulamentos do regimento, pois aquilo que está em causa na alteração do regimento não terá a ver com isto. E por isso, outra coisa é o que o Sr. Presidente da Assembleia da República terá dito aos Presidentes de Comissão, que é tentar harmonizar o funcionamento de todas as comissões para não haver grandes disparidades no funcionamento. Dando, por exemplo, para quem não está aqui pela primeira vez, na Comissão de Ambiente os ministros respondem pergunta-resposta, nas outras todas fazem um partido fala. O ministro responde o tempo que quiser e depois há uma segunda ronda onde vão falando. Ou seja, a Comissão de Ambiente é diferente de todas as outras, é como se fosse uma comissão de inquérito. E, portanto, a primeira comissão não tem tempos. Há aqui um conjunto de coisas que o Presidente quer uniformizar e parece-nos bem. Outra coisa é o regimento. Relativamente ao regulamento desta comissão, e como muito bem disse a senhora coordenadora do PSD, deputada Isabel Meireles, o PSD está disponível, obviamente, para esperar que todos os partidos se pronunciem, haver alguma reflexão sobre este regulamento, mas há aqui três ou quatro coisas que eu gostava de deixar em cima da mesa, até para que todos possam refletir sobre isto quando formos alterar o regulamento desta comissão. Por exemplo, no que diz respeito às audições dos membros do Governo. Pela experiência passada, nós facilmente percebemos, e penso que a única deputada que está aqui, que não é do PSD e que tem experiência nesta comissão, penso que é a deputada Constância Urbano de Sousa, recorrentemente a terceira ronda é supérflua. Os partidos raramente a utilizam ou até às vezes vão à procura de um deputado, passa a expressão mais coloquial, para ir lá fazer umas perguntas ao ministro. Nesta comissão, eu diria, como sugestão, e obrigaria, e é um bocado chato, para um partido que tem só um deputado, ou um partido como o Bloco de Esquerda ou do PCP, que tem cá só um deputado, ter que estar cá a vir permanentemente querer fazer a terceira ronda, ou quando não a faz, dá a ideia que tem desprezo pelo tema ou pela comissão, quando na verdade é porque já não há nenhum tema a discutir naquele dia. Eu diria que podíamos prescindir na audição regimental dos ministros da terceira ronda. Se alguma das vezes acharmos necessário ter terceira ronda, penso que há bom senso de todos, a começar pelo Sr. Presidente, se vimos que é um tema muito polémico, que há muita agenda para discutir com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, poder haver a terceira ronda. Mas o que por nós, a terceira ronda deixava de existir por defeito e retirávamos esta terceira ronda. Reparámos que na grelha que foi distribuída, e se eu não estou em erro, a primeira ronda passou de 8 minutos para 6. Antigamente eram 8 minutos para a primeira ronda. Também eu acho que não é tempo necessário, os 6 minutos são adequados, mas o PSD aqui prefere ter menos tempo e ter uma outra dinâmica de audição dos ministros. E, portanto, deixamos em cima da mesa a possibilidade de usar só estes 6 em vez dos 8, ou até 5, mas que possam ser pergunta-resposta. E eu, quando digo pergunta-resposta, não é fala um deputado 5 minutos e o ministro responde 5. Não. É exatamente a mesma coisa que acontece com o senhor Primeiro-Ministro, porque neste Parlamento o Primeiro-Ministro, coitado, é escrutinado, pergunta-resposta, é obrigado a responder no plenário, que é um exercício difícil, é verdade, e nas comissões os ministros não são. Portanto, tem uma pergunta, um deputado fala 8 minutos, depois o ministro responde 8 minutos, ou mais, e responde sempre mais, o senhor Presidente sabe bem isso, mas responde àquilo que lhe apetecer, e quando há uma segunda ronda para confrontar o ministro com aquilo que ele não respondeu, já passaram 3 horas e já não vale a pena, perde o sentido político. E, portanto, o PSD está disponível para ter menos tempo na primeira ronda, mas ter um modelo diferente de colocar questões. A outra questão aqui que nos parece, e penso que é a última, se eu não estou em erro, e se eu me estiver a esquecer, penso que alguém me avise, tem a ver com a ordem das perguntas, a ordem das intervenções. No mandato passado era fácil, o maior partido com mais deputados era o principal partido da oposição. E, portanto, fosse o critério, o maior partido do Parlamento Português ou o maior partido da oposição era sempre o PSD. E isso fazia sentido para começar as rondas de perguntas. Nem em todas as comissões foi respeitado. Para nós é óbvio que a primeira ronda, apesar do PSD não ser o partido com mais deputados, esse é o Partido Socialista, deve caber ao maior partido da oposição. Mas isso é uma coisa que para nós é discutível, obviamente, mas até se eu fosse deputado do Governo, queria ter a oportunidade de questionar o ministro a seguir ao PSD a falar para ir dar uma achega ao que nós dissemos. Mas isso é uma questão que temos que fazer, nós concordamos com esta redação, chamamos só a atenção que nem todas as comissões têm isto assim, e para já as nossas questões são apenas estas e que ficam para reflexão, para depois discutirmos e votarmos. Não me esqueci de nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isabel Neto, eu de qualquer modo, eu acho que são questões pertinentes, mas acho que todas as propostas e sugestões deveriam circular para que todos pudéssemos apreciá-las com o mínimo tempo e depois decidir sobre elas. Senhora Deputada Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e dizer que, de facto, da nossa parte também é entendimento que devemos aguardar pelas decisões que vierem a harmonizar os regulamentos das comissões e procurar depois ver para que não haja disparidade de comissão para comissão e também ver de que forma é que o novo regimento pode ou não influenciar e em que medida é que possa influenciar naquilo em que aqui no fundo funciona um pouco à luz daquilo que também é o regimento. E, portanto, todas as propostas e sugestões devem ser feitas. Peço de ao PSD que, de facto, as fizesse circular e procurar que depois houvesse então uma harmonização. Até lá teremos sempre como guia o anterior documento que nos pode também servir até termos um documento estabilizado. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Portanto, irei fazer chegar uma proposta que visa adaptar aquilo que se refere às regiões autónomas àquilo que é hoje verdadeiramente o conteúdo da forma como as regiões autónomas devem ser ouvidas, consultadas e informadas por esta comissão, de acordo com o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.
Sim, senhora, muito obrigado. Portanto, aliás, pronto, já tive a oportunidade de fazer uma pequena troca de impressões com a senhora deputada. Há, de facto, no regulamento atual, um texto que é relativamente redutor face àquilo que está contemplado no Estatuto das Regiões Autónomas sobre o direito a serem consultadas em matéria europeia. Portanto, eu, de facto, não vejo inconveniente na harmonização desses textos, mas, portanto, fará também circular para que todos os colegas possam pronunciar-se sobre isso. Faz favor, senhora deputada Fabíola Cardoso. Eu tenho aqui este guião com as fotografias e os nomes. Vou fazer distribuir a todos os coordenadores, ou não sei até se a todos os deputados, se calhar era simpático, não era? Não é? Até que estejamos familiarizados com os nomes de cada um. Então, portanto, o secretariado fará o favor de tirar mais umas cópias. Sim, senhora. Ótimo. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nos termos regulamentares, a senhora vice-presidente suspende a função de vice-presidente porque está a intervir como deputada.
Muito obrigada. Eu ainda não tinha perguntado se tinha que sair da mesa para intervir. Como não? Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda concorda genericamente com aquilo que foi dito. Aguardamos a alteração e algum entendimento, não só relativamente ao regimento, mas também nesta tentativa de harmonizar os regulamentos das várias comissões. Sabemos que já houve comissões que aprovaram os seus próprios regimentos, nomeadamente a defesa, onde conseguiram chegar a um entendimento que foi aprovado por unanimidade, com algumas diferenças em relação a esta proposta que temos aqui na página 14 do nosso documento que ainda está em vigor, mas consideramos que de facto a melhor solução é aguardarmos para que haja os entendimentos possíveis e depois possamos aqui fazer apenas pequenos ajustes que permitam um bom funcionamento dos trabalhos. Muito obrigada.
Muito bem. Por favor.
Tem que ser aqui. Um ponto. Caro senhor presidente, caras senhoras deputadas, caros senhores deputados, esta oficialização a mim me arrasa completamente, que esta parte inicial é sempre a mais
complicada. Eu, infelizmente, necessito de ir indo, não é? Mas, obviamente, que era necessário reforçar que é útil que haja uma harmonização e que não há urgência absolutamente nenhuma quando se trata de uma harmonização, de reforçar a democracia e a participação de deputados. Deputados únicos. Ok, era isto só que eu queria dizer. Obrigada.
Obrigado. Pergunto se há mais alguém que queira intervir.
Senhor Presidente, apenas uma questão. Se o regimento da Assembleia da República levar longos meses ou longas semanas mesmo a ser adotado, qual é, no fundo, o que se aplica em termos de regulamento às comissões, designadamente à CAI? Será aquele que já está em vigor? Qual é o regime subsidiário?
Estava eu a dizer que, não sendo eu jurista, presumo que uma norma está em vigor até que a norma seja revogada. E, portanto, enquanto não houver um novo regimento, há o regimento atual. Enquanto não houver um novo regulamento, há o regulamento atual. Obviamente que, se eu estou convencido que, dadas o contexto político em que esta questão está levantada, eu creio que, se a decisão for alterar o regimento, creio que essa alteração se fará com relativa rapidez. Se tal não acontecer, nós podemos aqui avaliar e isso não impede que decidamos ou não aprovar um novo regulamento. Não é? Mas estou convencido que o ideal, eu acho que o que vai acontecer é uma alteração do regimento rápida e nós imediatamente podemos ajustar no que houver que ajustar, porque de facto essas discrepâncias, há pouco estava o Sr. Deputado a referir, na Comissão de Agricultura, portanto, onde eu era um habitué, não é, por força das funções, não, havia essa questão da resposta, na primeira ronda, era pergunta-resposta.
Ah, era na Agricultura também?
Sim, sim, sim.
Já portanto, era só no ambiente.
Portanto, não, difícil, talvez. Não. Assim, não. Depende da qualidade dos ministros e dos deputados, claro. Acho que sim. Sim, muito bem. Eu creio que tinha dito mais um pedido, deputado Fernando Rios, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que tem necessariamente que haver harmonização muito rapidamente. Eu sou presidente de uma comissão que é nova e, portanto, eu não tenho o termo de comparação anterior, ou então fico sem regulamento nenhum. E, portanto, eu sei, mas é um regulamento da comissão que antecedeu, no caso da minha, que é nova. Portanto, o Parlamento vai ter mesmo que fazer um regimento rapidamente.
O regulamento caducou com a queda da última da legislatura anterior,
posso,
ou não?
Posso.
Não, então, se transitório...
Posso, aqui, se quiser, eu posso. Não sou nada. Eu não tenho aqui uma jurista atrás. O regimento da Assembleia, o próprio regulamento desta Comissão diz bem, nos casos omissos, é o regimento da Assembleia que se aplica. E, portanto, enquanto não houver outro regulamento, aplica-se o regimento da Assembleia. As comissões podem aprovar regulamentos com diferenças nesta ou naquela situação. Na minha opinião... Enquanto estivermos sem regimento, eu acho que o regimento vai demorar a alterar. E respondendo até à questão da senhora deputada Joacine, pelo problema do PSD, com o PSD não há problema nenhum com as participações dos deputados únicos. Até que esse é outro problema com outras pessoas, não é connosco. E nas comissões isso nem se coloca, porque essa questão então aí é que está completamente discutida e resolvida. Os tempos são os mesmos e correm lindamente e isso não há problema nenhum. Mas neste caso em concreto, o só tema é que se demora muito tempo com um grupo de trabalho, com uma comissão, a chegar a um acordo sobre o regimento. Portanto, até lá, vamos usar o regimento que está em vigor, E nas dúvidas, também falamos aqui entre todos e combinamos o que é que fazemos, porque há margem, quer dizer, entre coordenadores e com a, direção, com a presidência da comissão, se por acaso amanhã o Bloco de Esquerda se lembrar de chamar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, haverá uma grelha, não vai haver problema nenhum, arranja-se uma grelha para aplicar, porque todos nós temos um bocadinho de bom senso e isso não será uma questão. Agora, não podemos é ficar eternamente à espera do regimento, porque como as coisas correm nesta Assembleia, muitas vezes é fácil adiar decisões quando elas não nos convêm e, portanto, pode demorar muito tempo.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que a principal questão que está aqui em causa em relação aos regulamentos das comissões é mesmo as grelhas. E a necessidade que há de ter algum tempo, e por isso o Sr. Presidente da Assembleia da República deve convocar uma reunião de presidentes de comissão para que isto não seja, de facto, assim assado consoante as comissões. E a verdade é que cada comissão adota uma grelha a seu bel prazer. Umas são como a do ambiente, noutras não há grelha, na a seguir já existem tempos diferenciados, na outra a seguir já só há uma ronda, na outra já há três, enfim, para que isto não seja absolutamente caótico e haja grelhas únicas, harmonizadas para todas as comissões, finalmente. E, portanto, já que estamos em início de legislatura, vamos aproveitar. De facto, há bom senso. Se hoje para amanhã o Bloco de Esquerda, para não fugir do exemplo, pedir a audição do Sr. Ministro, naturalmente todos temos bom senso e haverá sempre uma grelha. Agora, vamos tentar ver se há uma harmonização das grelhas e para isso precisamos de um bocadinho de tempo. E só por essa razão acho que devemos adiar a aprovação deste regulamento.
Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que já ficou claro que o que está aqui em causa é precisamente única e exclusivamente as grelhas e não tem nada a ver com aquilo que é o tempo que cada deputado tem para poder falar, porque todos os deputados podem falar, independentemente da grelha que tem, pode falar, ninguém está a cortar a palavra. Aquilo que eu quereria sugerir é que, se naturalmente nós fecharmos na comissão uma determinada grelha, pois ela, chegando à Conferência de Líderes, já está homologada, por assim dizer, pela Comissão, e a Conferência de Líderes não irá alterar nada. Aquilo que me faz sentido e que eu queria colocar à consideração era que, de facto, a Conferência de Líderes definisse as grelhas de tempos uniformizadas para todas as comissões. Esta que é a sugestão e talvez fosse a forma melhor de ultrapassar um problema de completa, como é que é de dizer, anarquia, enfim, não queria dizer tanto, mas a verdade é que existe diversas grelhas de tempos em função de cada uma das comissões que se quis organizar à sua maneira e medida. Portanto, isto foi o que se passou na legislatura anterior. Nesta legislatura parece-me que a melhor forma de conseguir uma harmonização seria que na Conferência de Líderes fosse definida uma grelha de tempos que fosse uniforme para todas as comissões. Muito obrigado.
Não há outros pedidos de intervenção sobre este tema, então acho que podemos concluir que vamos gerir em termos de curto prazo. Daqui por duas, três semanas fazemos uma avaliação e, em função dos dados que tivermos sobre a mesa nessa altura, decidiremos o que fazer. Então, passava assim ao ponto 3, que tem a ver sobre a constituição do Grupo de Trabalho para Escrutínio de Iniciativas Europeias. A informação que obtive relativamente ao funcionamento do mandato anterior era de que existia este grupo de trabalho constituído por um deputado de cada grupo político e que tem por missão, digamos quase diariamente, diria assim, avaliar, escrutinar as iniciativas das instituições europeias, do Parlamento, da Comissão, para elaborar periodicamente um relatório, chamando a atenção à Comissão de quais as que mereceriam seriam objeto de debate, etc. Portanto, eu parece-me que faz todo o sentido a manutenção desta comissão. Não tenho razão para propor outro tipo de constituição e gostaria de saber a vossa opinião, se é de manter com esta composição. Portanto, a informação que eu obtive é que era de um grupo político e que é tradição que ela seja presidida pelo partido opositor ao do presidente da comissão, portanto, o maior partido da oposição. Não é? Portanto, se... Sim, sim. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que continuamos de acordo com a Constituição continuação, melhor dizendo, deste grupo de trabalho. Parece-nos um elemento fundamental, até porque também é o core business, chamemos-lhe assim, desta Comissão de Assuntos Europeus, é justamente o escrutínio das iniciativas europeias, designadamente face ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e caso esta Comissão aprove a continuação desse grupo de trabalho, nós propunhamos o deputado Duarte Marques, que enfim tem uma larga experiência nesta matéria, para presidir esse grupo de trabalho.
Não era para presidir,
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada a opor à Constituição e à manutenção do grupo de trabalho, apenas sugerindo que houvesse indicação de dois deputados, um efetivo ou de suplente, para que, na ausência, por qualquer motivo, de um, possa haver sempre a continuidade dos trabalhos, até porque é, como sabemos, um grupo de trabalho com muito trabalho, e, portanto, seria talvez útil indicar um efetivo e um suplente para que possa, na ausência, substituir e manter o funcionamento do grupo. Muito obrigada.
Pergunto se mais alguém pretende intervir, ou pelo menos reação a esta proposta. Faz favor, senhora deputada.
Bom, muito obrigada, senhor Presidente. A minha experiência não é, obviamente, vasta, não é nenhuma, mas se tem funcionado até aqui, portanto o Bloco de Esquerda concorda com a manutenção não só da Constituição, mas da presidência do Grupo de Trabalho. Obrigada.
Feita uma proposta relativamente à indicação de um efetivo e de um suplente. Posso saber se há...
Sr. Presidente, nós vamos ainda conferenciar, o PST vai conferenciar, indicaremos mais tarde o suplente.
Portanto, aceita-se o princípio,
sim,
da ideia?
Sim, sim, sim.
Portanto, posso concluir que é consensual, não é? Muito bem. Então, os grupos, não que indicassem necessariamente agora, não é? Mas que num prazo relativamente curto, até porque a informação que também obtive da nossa assessoria da Comissão é de que este grupo aparentemente não funciona desde julho, não é? Desde que começou o processo eleitoral. E, portanto, é provável, portanto, penso eu, que terá que se debruçar sobre as iniciativas desde essa altura, que provavelmente não terão sido poucas, não é? E, portanto, daí a necessidade, não sei se, de facto qual foi a produção, não estive muito atento, para ser sincero.
Sr. Presidente, só para todos sabermos o que é que estamos a falar, eu acho que nesta primeira fase é útil criar aqui algum contexto. O Parlamento português era o Parlamento da Europa que mais escrutinava tudo o que era iniciativas europeias. Regulamentos, diretivas, comunicações, sempre que aparecia uma reunião lá fora e que aparecia aos rankings dos parlamentos, Portugal estava tipo 95% e o segundo estava nos 10%. Aquilo que era motivo de orgulho para nós também revelava que andávamos a escrutinar coisas a mais que eram absurdas, outras ridículas, e que o nosso trabalho era consumido por isso. E entretanto decidiu-se, há 4 anos, criar uma nova fórmula que era o método de escolha do que é que vamos mesmo escrutinar ou não. Este grupo de trabalho o que é que faz? Em vez de, como era antigamente, distribuir pelas comissões todas relatórios ou pedidos de relatório sobre cada uma das matérias, aqui faz-se uma pré-seleção. O que acabava por acontecer de antes? Era esta comissão que fazia relatórios sobre os temas todos, quando as outras comissões não faziam ou não estavam, não viam interesse naquilo. Este grupo de trabalho faz uma pré-seleção daquilo que pode ser interessante para ser escrutinado e decide o que não escrutina. Estas decisões do grupo de trabalho têm que ser ratificadas no plenário da comissão. Mas, portanto, este grupo de trabalho vai, no fundo, limpar aquilo que é menos importante e menos interessante. Para quê? Para quando se pede à primeira comissão que faça um relatório sobre a proporcionalidade de uma determinada iniciativa europeia, olhe para aquilo com olhos de ver e não esteja ali a despachar papel sem necessidade. Este grupo de trabalho é importante por isto, porque poupa trabalho ao resto da comissão e ao resto do Parlamento. Tem é um problema. Se por acaso nos escapar uma matéria fundamental na área, por exemplo, do ambiente, que nós não soubemos olhar com algum detalhe para a importância política daquilo, corremos o risco, passado 6 meses, vir a Comissão do Ambiente dizer: meus senhores, nós não escrutinámos isto, vocês não nos avisaram, e isto era fundamental para o setor em Portugal. Tem este risco. mas felizmente isso não tem acontecido, porque as pessoas vão olhando para aquilo e vão falando com os colegas de outras comissões antes de proporem, espero eu, o que é que se vai ou não escrutinar. Portanto, o grupo de trabalho é preciso para fazer esta verificação. De qualquer das formas, tem que ser tudo aprovado em comissão. Era importante que cada partido indicasse alguém que tenha depois facilidade de fazer este trabalho de forma abrangente.
Que fixássemos uma data para que cada grupo político indicasse o seu representante efetivo e o seu representante suplente. Estariam de acordo que fosse até ao final desta semana?
Sim.
Sim? A Constância tinha pedido primeiro, faz favor.
Senhor Presidente, era apenas para reforçar aquilo que o deputado Duarte Marques disse e também para sossegar um bocadinho aqueles que não estão habituados. Portugal, o Parlamento Português continua, eu digo infelizmente porque é muitas vezes objeto de escárnio e de relatórios na Academia pouco abonatórios, a escrutinar muitas vezes iniciativas que não têm que escrutinar, porque por isso simplesmente são da competência exclusiva da União Europeia e, portanto, não há lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade nos termos do tratado, ou então, às vezes, normas de normalização técnica que muitas vezes é absolutamente, quer dizer, irrelevante, era mesmo que estar a escrutinar portarias que dizem o tamanho do tubo de escape, normas de normalização técnica que tem muito pouca relevância política. Isso, de facto, mesmo assim, era um dispêndio de energia, de recursos humanos, que é absolutamente, que não tem qualquer tipo de efeito prático. De uma forma geral, Portugal, ou este Parlamento, mesmo com este grupo de trabalho, continua muitas vezes a produzir relatórios, a ser o único em todos os parlamentos a produzir relatórios sobre algum tipo de iniciativa de pendor muito mais técnico. Portanto, o risco de nos escapar uma iniciativa que seja muito relevante, acho que é relativa, mesmo com o grupo de trabalho, é relativamente reduzido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP está em condições de indicar o deputado efetivo para este grupo de trabalho, o Sr. Deputado, não, Bruno Dias. Sendo que a questão do suplente iremos analisar se temos ou não condições para poder indicar também um suplente, mas para já o efetivo será o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado.
Cada grupo político indicará até ao final desta semana para o nosso secretariado o nome do efetivo e do suplente, confirmando ou não, e tanto no final desta semana teremos este grupo constituído. Por antecipação, a coordenação caberá ao deputado efetivo do PSD. Portanto, porque a partir daí fica com inteira margem de manobra para convocar as reuniões quando achar conveniente. Se estiverem de acordo, podemos passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação do projeto de plano de atividades. Portanto, estamos aqui numa situação semelhante àquela que teve a ver com o regulamento. Portanto, há um esboço que foi preparado com base nos programas de atividades dos anos anteriores e acho que deveríamos agora definir aqui uma metodologia para a sua discussão e aprovação, que não acho que tenhamos condições para que seja hoje. Portanto, eu proporia talvez que pudéssemos agendar este tema para a próxima semana e até lá cada um dos grupos parlamentares refletiria sobre a estrutura básica que foi apresentada e faríamos aqui uma discussão mais detalhada e se estivéssemos em condições de aprová-lo-íamos na próxima semana. Se verificarmos que ainda precisamos mais algum tempo, também não vejo que haja problema que possamos ainda protelar por outra.
Sr. Presidente, só acrescentaria que quem tivesse sugestões a dar que as mandasse por e-mail para quando chegarmos à reunião termos condições de as conhecer já e poder tomar decisões. Não sei se valia a pena também que o staff da Comissão visse do programa anterior o que é que se fez e não se fez. Nem que seja de forma informal, para nós, pelo menos os coordenadores, terem uma visão do que é verosímil e não é. Porque há coisas que se põem pela boa vontade que depois não se concretizam porque são impossíveis ou porque não aconteceu. Esse feedback podia ser...
Muito bem. Estão assim de acordo? Então agendaremos uma discussão deste tema para a próxima semana, sendo que até lá cada um dos grupos ou cada um dos senhores deputados pode fazer circular propostas de aditamento ou de supressão que considerem convenientes. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para, no seguimento do que foi a proposta do Sr. Deputado Duarte Marques, que as propostas de alteração fossem distribuídas até segunda-feira, ao fim do dia, que é para todos termos tempo de ler e podermos já chegar com ideias assentes na terça-feira. É só nesse sentido.
Muito bem, então reafirmo, as propostas de alteração de aditamento ou de supressão que entendam fazer deverão sê-lo até à próxima segunda-feira, por forma a que todos possamos delas ter conhecimento antes da reunião da próxima terça. Se estão de acordo, posso passar ao ponto seguinte. Ponto quinto, que trata da designação da delegação à 62ª COSAC, que terá lugar em Helsínquia, de 1 a 3 de dezembro. Portanto, segundo a informação também que me foi prestada, é habitual que estas delegações à COSAC integrem o Presidente da Comissão, dois deputados do PS, dois do PSD e um deputado de outro partido, de forma rotativa, não é? Sendo que, por aplicação dessa fórmula, caberá a esta primeira, ao Bloco de Esquerda, essa indicação. Portanto, tratando-se de uma formalização de inscrição, cujo prazo já foi ultrapassado e que os nossos serviços solicitaram excepcionalidade, tendo em conta a evolução do processo político em Portugal, é importante que façamos chegar até ao final desta semana, o mais tardar, essa comunicação ao Parlamento finlandês. Nesse sentido, eu pediria que, nas próximas 48 horas, o mais tardar, o PS, o PSD e o Bloco de Esquerda fizessem o favor de indicar os seus representantes. Logo que esteja concluída esta comissão, trataremos de organizar uma reunião preparatória para ver como é que depois nos organizamos no contexto da conferência. Estão de acordo? Pergunto se alguém quer intervir. Se não for o caso, passo ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação da ata número 1. Pergunto se alguém tem alguma objeção à ata. Foi a ata da tomada de posse, não é? Que não me parece que haja grande matéria que possa suscitar controvérsia. Portanto, posso dar por adquirido que a ata está aprovada. Pronto, relativamente a outros assuntos, aqueles outros assuntos creio que os esgotei no ponto 1 de informações. Não tenho, neste momento, nenhum outro assunto que me ocorra. Pergunto se é o caso, da vossa parte também. Se for, damos por concluída a nossa reunião, agradecendo a vossa participação. E, se não houver nada em contrário, cá nos encontramos de hoje a 8 dias, a esta mesma hora. Muito obrigado. Peço desculpa. A sala será indicada pela nossa assessoria. Obrigado.
Era possível ficar com uma folhinha dessas, que eu já me começo a sentir na
Qual?
Escola.
Destas?
Eu já me começo a sentir na escola.
Eu vou.
Seguida por grelhas e com listas de presença com fotografias, isto parece uma sala de aula.
É verdade. Eu não levo a mal de não lhe dar a minha, mas eu também preciso destas.
Parecia um pouquinho mais.
Não, é os efetivos e os suplentes.
Cuidado com o microfone ligado, você esquece.